As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Uma pessoa motorista de um caminhão ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste do veículo. Aconteceu em pleno IC8, na localidade de São João da Ribeira, concelho de Pombal, distrito de Leiria. A estrada em causa continua assim a ser palco para inúmeros acidentes, alguns dos quais com consequências trágicas, exemplo do que aconteceu em setembro do ano passado, à altura em que 6 homens perderam a vida numa colisão frontal. Depois da primeira assistência prestada no local, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região. Três jovens de 18, 19 e 21 anos foram identificados pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por terem sido apanhados na posse de um produto suspeito de ser haxixe. Segundo indicações recolhidas pela nossa redação, a PSP avançou para a concretização desta operação depois de ter feito trabalho prévio de investigação, nomeadamente no apuramento de locais que na cidade são aproveitados para este género de ilicitudes. No total, as autoridades apreenderam produto suficiente para 17 doses individuais. Os agora identificados estão notificados para comparecer na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Abrantes. O alerta foi dado pelas 8 da manhã desta quinta-feira e centrou-se na Nacional 110, precisamente na zona do Alvito, Tomar. Estiveram envolvidos um ligeiro de passageiros e ainda um pesado de mercadorias. O embate fez com que um dos sentidos ficasse intransitável. Refira-se que a Polícia de Segurança Pública esteve no local e procedeu à circulação alternada até que as viaturas acidentadas fossem retiradas da faixa.
Rádio Web, informação.
A globalidade dos presidentes das 11 freguesias do Conselho de Tomar considera que a festa dos tabuleiros representa um esforço financeiro significativo para os orçamentos das respectivas juntas. Defendendo que a realização da festa não seja possível sem a participação das freguesias, os eleitos defendem que esta é uma situação que a Câmara de Tomar e a Comissão Central terão de ter em consideração em futuros eventos. João Luís Alves, presidente da União de Casais Alviobeira, disse na ERTS que a festa prestigia todo o Conselho, mas no ano da sua realização obriga a que tenham de ser tomadas opções, o que leva a que, por exemplo, neste ano não se realize o passeio do idoso na citada freguesia.
A festa dos tabuleiros é uma festa, e agora aqui não vou ser politicamente correto, vou dizer isto que é o que sinto, e é o que muitos dos meus colegas sentem também. É uma festa que prestigia o Conselho, é verdade, prestigia o Conselho, prestigia muito mais a cidade. Dentro desse concelho prestigia muito mais a cidade, porque é aqui que tudo se faz, é aqui que tudo se passa. Agora, sem as juntas freguesias, se calhar não era possível fazer festas de tabuleiros. Mas a verdade é esta, nós não temos, digamos assim, nenhum retorno, não temos nenhum retorno para a nossa freguesia, porque tudo se passa aqui. As festas, as coroas são aqui, os desfiles são aqui, tudo é aqui. Nós participamos, investimos, gastamos e trazemos para aqui, para a cidade. Pronto. De facto, a festa dos tabuleiros, e nós fazemos com orgulho, porque nós também queremos participar, não queremos ser diferentes dos outros. Nós queremos participar. Agora, as pessoas têm que perceber que o esforço financeiro que é pedido às freguesias é muito grande, é enorme. E muitas vezes as freguesias, para poderem vir à festa dos tabuleiros, deixam de fazer coisas que faziam falta na freguesia. Isso, essa é uma realidade, porque o dinheiro não pode estar em dois lados. Se gastamos aqui, não podemos gastar lá. E essa é que é uma realidade. Portanto, nós vimos à festa dos tabuleiros com muito orgulho, e até este ano vamos trazer 64 tabuleiros, nunca trouxemos tantos, porque não quisemos privar as pessoas de virem participar, não lhe quisemos retirar essa iniciativa. Agora as pessoas também têm que perceber, e a Câmara tem que perceber, e alguém tem que perceber, que se calhar nós temos de ser, no futuro, incentivados também, porque os custos são cada vez maiores e nós, é como lhe digo, nós este ano, por exemplo, só para atalho de foice, nós este ano não vamos fazer passeio de idosos porque não temos verba, não conseguimos fazer tudo, não, é impossível. Se nós temos que cortar em algum lado, e o passeio dos idosos, por muito que nos custe, é uma coisa que nós fazemos há muitos anos, este ano não vamos fazer.
O alerta está a ser difundido nas redes sociais. Um javali adulto foi avistado no caminho municipal 1454, na localidade de Casal do Amor, em Ervideiras, freguesia de São Pedro. O alerta diz respeito à noite desta quarta-feira, sendo que um dos testemunhos garante mesmo que, por pouco, o seu automóvel não embateu no animal, que por vezes se mantém no meio da estrada, mesmo com a aproximação de veículos. A nomeação do provedor do município de Tomar deverá ocorrer depois da próxima festa dos tabuleiros, num processo que se tem arrastado com o tempo e sem que haja fumo branco para a escolha em causa. Uma vez mais, o assunto foi abordado recentemente em reunião do Executivo Camarário e depois no decorrer de mais uma edição do Às Terças com da ERTE, onde o vereador José Delgado referiu que esta ausência de nomeação constitui uma oportunidade perdida.
É uma opção política deste Executivo não ter nomeado até agora o provedor do município. Eu penso que é importante haver um provedor, porque é uma entidade, seja homem ou mulher, que irá dar resposta às perguntas, aos anseios, às ambições da população de uma forma ou objetiva, clara, eficaz, sem ter que percorrer alguns corredores das câmaras, que muitas vezes são difíceis de obter informação. Isto passa-se um pouco por todo o país. Não existem muitos provedores nomeados, mas eu penso que vale a pena pensar. Coloquei esta questão à Sra. Presidente. Diz que só após os tabuleiros, portanto só o provedor dos tabuleiros, não sei quem será indicado. Irá ser apresentado atempadamente, espero que seja uma pessoa que seja escolhida com unanimidade, para que de facto seja uma pessoa isenta e que exerça este cargo tão digno com a liberdade que se quer, mas acima de tudo com objetividade, e seja um instrumento, no fundo é disto que estamos a falar, que tem que ser uma pessoa de mérito, reconhecida e com saber, e que responda às perguntas diretamente dos municípios. E há muitas vezes perguntas, coisas simples muitas vezes, que não há resposta, porque é difícil chegar aos órgãos que decidem. E isto é uma oportunidade, de facto, já perdemos 2 anos.
Também o vereador Hugo Cristóvão abordou o processo, mas de forma pessoal, referindo ter dúvidas que resulte, acrescentando depois que existiram algumas questões que levaram ao atraso no processo, nomeadamente a conclusão do respectivo regulamento.
Em termos de política partidária, portanto, porque foi muito próximo das eleições, e obviamente que depois esse burburinho que foi criado com supostos nomes ou não, jogava contra, neste caso, o PS, que era o partido que estava e está a liderar, mas quis-se terminar o mandato anterior com a questão do regulamento resolvido. Porque o regulamento, como estava, de facto, era, e percebemos isso claramente, era quase, praticamente, incapaz de ser concretizado. Sobre a existência ou não, a nomeação ou não do provedor do município, eu aqui falo, como sempre aqui falo, mas neste caso mais ainda, numa perspectiva totalmente pessoal, que não é necessariamente a visão do partido que represento ou da Câmara em que estou inserido. Um provedor do munícipe é precisamente um intermediário entre o munícipe e o município. Alguém que é suposto, ou a quem é suposto, os munícipes dirigirem-se para obter informações ou apresentar reclamações. Ora, eu pessoalmente tenho desde já, ou desde logo, grandes dúvidas que isso efetivamente resulte. Porque a nossa experiência, ou a minha experiência no dia-a-dia, demonstra que, mesmo para uma série de situações em que há um conjunto de interlocutores possíveis, é sempre a presidente ou o vereador que as pessoas procuram. Ou sempre, enfim, na maioria das vezes. O Presidente já o disse, portanto, antes dos tabuleiros não haverá de certeza, portanto, não haverá de certeza essa discussão. Depois, vamos ver.
Tancos ainda não desistiu de receber o futuro aeroporto de Portugal, apesar de ser uma hipótese que não é falada nos corredores de decisão, nomeadamente através do Governo. A verdade é que há um lobby, no bom sentido da palavra, que está a apontar para a concretização desse projeto, sendo que o ás de trunfo se centra no fator económico, ou seja, há uma empresa multinacional interessada em avançar para a construção de pistas e hangares na base militar daquele território de Vila Nova da Barquinha, e sem qualquer custo para o Estado, que apenas teria de ceder as ditas instalações e a respectiva posição de controlo. Não restam dúvidas que, se este projeto se concretizasse, então Vila Nova da Barquinha, o Médio Tejo, o distrito de Santarém e a Zona Centro iriam catapultar-se para um desenvolvimento nunca antes visto. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, em entrevista à Hertz, ainda se mostrou esperançado de que este sonho se torne a realidade.
Tive uma empresa recente, uma empresa alemã, a querer instalar drones em... O futuro é isto, ou seja, o futuro é o espaço aéreo. E quem tiver espaço aéreo livre, ele vai valer muito mais no futuro. Sinteticamente é isto, para não complicar, numa visão assim minimalista da questão. É evidente que há uma multinacional que tem feito vários contactos e que gostaria de ter o aeroporto de Tancos, assumindo per si todas as despesas de instalação desta infraestrutura. O Estado português tinha que, no fundo, ceder a posição contratual e oferecer a infraestrutura a essa empresa, e ela queria, nomeadamente no âmbito low cost, todas as infraestruturas necessárias para a construção das pistas e também dos hangars essenciais à operação do próprio aeroporto. Tinha sido colocada uma condição a sine qua non, que eu, na altura, essa empresa tive o cuidado de, junto do chefe de Estado-Maior, comecei com o meu trino sempre de levantar, era preservar a questão. Há bocadinho falamos precisamente disso, da questão militar ser fundamental para a Vila Nova Barquinha, a opção aqui, quer a região de Tomar, no R15, quer no regimento de paraquedistas, que são treinadas as forças de intervenção internacionais no âmbito, no quadro das missões de Portugal no estrangeiro, como seja recentemente na República Centro-Africana e também no Afeganistão, de deixar, nomeadamente, um corredor para a questão das aeronaves militares por parte da empresa. Pelo contrário, comprometiam-se a deixar, a ficar salvaguardado esse tipo no contrato de concessão. Significa que estamos todos a pensar, a trabalhar nesta temática. A temática não é fácil, complica muito mais ainda no calendário eleitoral que se aproxima. Tenho algum receio que as empresas que neste momento estão a ofertar possam deslocalizar para outros locais, mas isso também implica que, ou seja, em termos de infraestruturas, torna-se muito difícil haver uma infraestrutura que possa oferecer as condições que oferece Tancos.
Foi aprovada em recente reunião da Câmara de Torres Novas a abertura do concurso público para a empreitada central do Caldeirão e áreas exteriores, cujo valor base fixado ronda 1.600.000 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução proposto de 12 meses. Esta intervenção, incluída no PEDU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, irá permitir desenvolver a centralidade ao edifício, salvaguardando as suas características arquitetónicas, para além da recuperação da maquinaria existente. O espaço será dotado de uma área museológica que revisita o funcionamento desta instalação. O edifício terá condições para acolher ações culturais e de dinamização social e económica, incluindo um restaurante, um espaço multiusos para espetáculos, áreas para comércio e serviços e todo o tratamento de jardim exterior com vista para a Tarâmbula. Na mesma reunião, foi também aprovada a abertura de concurso público para a obra reabilitação do prédio Alvarenga, cujo valor base fixado é de 712 mil euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, aqui com prazo de execução proposto também de 12 meses. Mais uma intervenção incluída no plano estratégico que visa reabilitar o prédio existente e construir um edifício com características contemporâneas, mantendo a morfologia do edificado. Pretende-se tornar o conjunto flexível a vários usos, permitindo que os espaços funcionem em conjunto ou em autonomia, consoante os usos futuros que se queiram promover no edifício, onde se irá incluir o Centro de Interpretação de Arqueologia e História da Cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alvaiázer voltou simbolicamente a homenagear os bebés nascidos no concelho, desta feita no ano de 2017. A iniciativa decorreu por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Criança na Casa Municipal da Cultura. No ano em causa, nasceram 31 bebés no concelho de Alvaiázer, de acordo com os dados facultados pelo Centro de Saúde, repartidos da seguinte forma por cada uma das freguesias: 1 em Almoster, 13 em Alvaiázer, 6 em Maçãs de Dona Maria, 1 em Pelmá e 10 em Poços São Pedro. Na cerimónia compareceram 17 bebés, obviamente acompanhados pelas respectivas famílias, a quem foi entregue um certificado e um presente composto por um livro e um jogo pedagógico. Do programa constou ainda um teatro sensorial pela companhia Lanterna Mágica, que pretendeu surpreender, provocar-se e comover a plateia, mostrando a maturidade alcançada pela arte voltada para a primeira infância.
Rádio Web, informação.
Fábio Silva é o novo guarda-redes do Ferreira do Zêzere. O jovem de 22 anos estava na Finlândia ao serviço do Peinimari United, mas irá agora assentar armas e bagagens em Portugal, assumindo-se o emblema ferreirense como o destino para relançar a sua carreira no distrito. Ele que é tido como um atleta com grande potencial. Para além de Fábio Silva, o Ferreira do Zêzere também estará próximo de anunciar acordo com Peterson e William, dois jovens brasileiros, séniores de primeiro ano, que representaram o Vilarense do Conselho de Orém na última temporada. Estes dois atletas tiveram a experiência na parte final da época e terão agradado ao técnico Eduardo Fortes. Quanto a renovações, registo para as de André Oliveira, Gera, Fábio Dias, Rato e Riscas. O Ferreira do Zêzere está a apostar forte para a época que se avizinha no que ao futsal diz respeito. O emblema da capital do Ovo, que milita na 2ª Divisão Nacional, vai uma vez mais lutar pelos lugares da subida ao escalão principal, sendo que para isso já apresentou dois reforços, casos de Ruizinho, ex-Albufeira Futsal Clube, e ainda Romário, ex-São João. Estes nomes vão juntar-se às renovações já confirmadas de Alex, Vitinho, Kaká, Pedro Coelho, Vitor Xisto, Alexis, Tuquinha, Hugo Amaro e Tiago Costa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Maria da Luz Lopes.
Estamos quase a terminar mais um ano letivo e por isto, nesta nota do dia, vou falar-vos de educação. Até porque a notícia de que a escola Infanto Henrique iria fechar deu a oportunidade para se realizar uma Assembleia Municipal temática, onde, embora pela rama, se discutiu um pouco do futuro da educação em Tomar. Ainda a propósito dessa questão da escola Infanto Henrique, embora não concorde com a opção dos pais, porque ninguém poderá evitar o fecho dessa e de outras escolas, por várias razões que a seu tempo se revelarão, quero dar uma nota muito positiva à Associação de Pais da Escola Infanto Henrique, porque soube organizar, mobilizar os pais e tomarenses para a sua causa e, em todo esse processo, respeitaram a diferença de opinião e em nenhum momento atuaram contra as regras da boa educação e da cidadania, e isso ficará como um bom exemplo para os seus filhos. Sobre a educação em Portugal, diz que está cada vez pior e, mesmo concordando com que alguns aspectos possa estar a regredir, há também fatores positivos a registar, nem tudo está mal. A agregação das escolas e os mega-agrupamentos, o aumento da escolaridade obrigatória e as metas curriculares são as recentes mudanças na educação. E, na minha opinião, há fatores positivos a registar. Por exemplo, a redução acentuada da taxa de retenção. Sei que esta é uma questão polémica, sei que há quem seja contra, mas eu não tenho dúvidas de que é um fator positivo. Atualmente, dos 5 aos 14 anos de idade, 98% das crianças e jovens frequentam a escola, o que já não acontecia há décadas atrás. No reverso da moeda, claro, estão 2 milhões e meio de portugueses com mais de 15 anos que ficam apenas com o primeiro ciclo. E isso terá que mudar rapidamente, pois no futuro esses cidadãos serão discriminados, não encontrarão sequer emprego e trabalho justo. Outro fator negativo que é referido nos relatórios do Conselho Nacional de Educação é o envelhecimento do nosso corpo docente. Quase 80% dos professores em Portugal está na faixa etária entre os 40 e os 59 anos de idade. Entre os 50 e os 59 eram, em 2017, 38,5%, e muitos estão acima dos 60 anos. Apenas 5% dos professores têm menos de 30 anos de idade. Há que referir a propósito que a lei confere aos professores com 50, 55 e 60 anos a redução do horário de componente letiva. mas nas escolas nem têm isso em conta, pois teriam que contratar mais professores para assegurar os horários completos. E por isso, com pelo menos até aos 60 anos, os professores lá vão assumindo o extenuante trabalho da sala de aulas, o que também não trará vantagens para os alunos. Fala-se muito também dos desafios dos novos tempos da educação. Falava-se há tempos atrás das salas do futuro. Revelaram-se as necessidades da utilização das novas tecnologias. Lembram-se do computador Magalhães de 2008, mas isso é outra questão, é outra história. Os computadores das escolas e universidades, aqueles que foram lá colocados, estão hoje desatualizados ou avariados, ou não há papel para impressão, não há tinteiros, portanto não há tecnologia. Há resistência à mudança na educação, em todas as partes, em todas as questões da nossa vida, mas na educação também há resistência. É essa, e essa atravessa toda a sociedade, a começar pelo governo, quando não investe nessa mudança. A população em geral, os pais e os professores, também ainda não entenderam que é preciso mudar, que os tempos exigem essa mudança, que todas as crianças devem ter oportunidades iguais, para adequadas para a sua aprendizagem, para o mundo que espera. Se queremos progresso, se queremos democracia em Portugal, a educação tem que formar democratas e tem que dar também instrução e formação adequada, técnica, para o progresso.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.